CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré.
Assunto de tecnologia desta semana, a conta do ex, do antigo Twitter, da primeira dama, Janja Lula da Silva, que teve que ser bloqueado, né, pela polícia após ter sido hackeado. Isso foi na noite da última segunda. Gente, o perfil, né, que invadiu lá a conta da Janja, não só teve acesso, né, à conta dela e tudo mais, como fez inúmeras postagens, né, que, bom, enfim, né, fugiam até do protocolo, né, de primeira-dama da República, que logo, né, detonou aí a busca pela Polícia Federal, porque não seria jamais uma postagem de primeira-dama. E aí o Gilberto hoje vai nos dizer que não é só a primeira-dama que está vulnerável, não, qualquer um de nós, não é isso, Gilberto?
Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente. Temos vários perfis aí de redes sociais espalhados por vários serviços da internet, né? Que podem, na verdade, armazenar muitas informações que são muito preciosas para a gente. Fotos, vídeos, interação com outras pessoas, amigos, que podem ser apagadas, né, sem nenhum tipo de chance de recuperação, se alguém invadir o perfil e apagar aquilo tudo que está lá. A gente vai perder aquelas informações todas, que é praticamente um histórico da nossa interação dentro da internet, né?
Uhum.
E o pior, né, é exatamente o que aconteceu com a primeira-dama, que é o invasor começar a publicar mensagens obscenas ou tentar, inclusive, aplicar golpes, né, aos seguidores desse perfil, né? Então, realmente, nada confortável, né, nessa situação. Inclusive, assim, quem normalmente os mais visados são aqueles perfis que têm uma quantidade grande de seguidores ou pessoas publicamente expostas. Então, vamos ver aqui algumas dicas de como proteger os nossos perfis na internet. O primeiro deles, aquela uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, que é usar as senhas complexas, as senhas com mais de 8 caracteres alfanumérico para isso. Não usar as mesmas senhas em vários locais diferentes, usar uma senha diferente para cada perfil na internet, nesse caso, e ativar a autenticação em 2 fatores. Isso também é uma questão importante para você dificultar o ataque de um invasor, né, dentro da sua conta, do seu perfil. E aí é importante, né, que a gente não anote essas senhas em nenhum local, tipo um bloco de notas, tipo colocar no nosso e-mail. É importante que a gente anote isso, ou coloque isso, né, já que são muitas senhas.
Na cabeça, né?
Exatamente. Ou na cabeça ou no cofre de senhas, né? Armazenar no cofre de senhas, que é um lugar que tem um risco baixo de ser vazado nesse caso. Então essa é uma questão importante. Outra questão interessante é que a gente muitas vezes tem contas em redes sociais antigas, que já saíram até de moda já, e a gente não desativa. E essas contas podem armazenar informações privadas nossas, inclusive e-mails, senhas que a gente usou naquela rede social. Então é interessante que a gente mantenha um controle e desativar contas antigas que não se usa mais, né, nesse caso. E aí, uma dica que eu vejo que sempre que tem alguém que recorre a uma ajuda, né, ou faz uma pergunta para a gente aqui, que é uma questão importante. Toda vez que a gente cria uma conta numa rede social, a rede social, seja num Gmail, seja numa rede social, ele pede um e-mail alternativo e um telefone para recuperação da conta, né? Esse e-mail, na verdade, é utilizado quando você esqueceu a senha ou alguém alterou sua senha. Você vai lá, clica em esqueci a senha, e ele manda para esse e-mail um link para você resetar a senha, ou manda para o telefone uma mensagem, né, para você resetar aquela senha ou recuperar aquela senha. Muitas pessoas cadastram um e-mail ou nem cadastram um e-mail ou um telefone e depois esquecem. E aí você mudou de e-mail, o telefone mudou, e aí quando acontece algum problema que você vai tentar recuperar a senha, ele vai mandar uma mensagem para um e-mail que não existe mais, que você não tem mais o controle, ou vai mandar uma mensagem para um celular que não é o seu mais. Então é importante manter essas informações também atualizadas, ou seja, que e-mail de recuperação você tem e que telefone celular você tem. Inclusive, uma sugestão para aumentar o nível de segurança é você criar um e-mail, desses gratuitos mesmo, que só serve para recuperação de senhas, que não é o seu e-mail principal. Porque se hackear o seu e-mail principal, aí vão hackear todo o resto da situação. Então, se você colocar ou criar um e-mail alternativo só para recuperação de senhas nas redes sociais, também é uma prática bastante interessante para isso. Então, manter essas informações atualizadas, né, para isso.
Uhum.
Ter cuidado quando você vai clicar em links, já falou sobre isso também, ou seja, porque muitos atacantes, eles se aproveitam dessa situação para infectar o seu computador ou celular com um vírus, e aí ele consegue capturar a senha ou capturar o acesso à sua rede social. Então, muito cuidado ao clicar em links, instalar aplicativos, né, em relação a isso. Essa é uma questão bastante importante nesse caso, né? Avaliar as solicitações de amizade. Então, isso é uma questão também, porque muitos atacantes, eles fazem um perfil falso e simulam que é uma amizade, solicitam um contato de amizade, na verdade, para monitorar você, monitorar seu perfil, para saber o que está acontecendo ali, até te mandar alguma mensagem maliciosa para que você vai clicar e você vai infectar o seu perfil para isso, né? Cuidado, assim, muitas redes sociais são vinculadas a outras. Exemplo, a gente tem um Instagram, e o Instagram você pode vincular o seu Instagram ao Facebook, né? Então fica uma conta vinculada a outra, ou o Threads associado ao Instagram. Então, olhar também, observar essas contas que são vinculadas a outras contas. Tá? Se não for mais necessário, você quebrar esse vínculo entre as contas, porque se uma conta é invadida, a outra pode ser também um reflexo dessa conta lá e ser publicado também as mensagens na outra conta em si.
É, e
Cuidado.
isso é demais, tá? Porque todo mundo tá vinculando tudo, né? Pra economizar postagem.
Facilita, né? Você posta em um e vai poste mais um monte de outras redes sociais. Então, muito cuidado com essas associações, né? Porque isso pode levar o atacante a, uma vez recebido aquele. Tem acesso a um perfil, ele tem acesso a todos os outros perfis também. A postagem que ele faz ali vai aparecer em todos os outros perfis também. Então, cuidado com isso. Cuidado com anúncios e promoções falsas, porque também são iscas, né, para que você clique em alguma coisa e seu perfil seja invadido nesse caso, né? E muito cuidado, né, com quando você vai compartilhar a sua localização ou vai compartilhar alguma foto que você está fazendo naquele momento, né, que pode ser também expor a sua privacidade ou sua localização em relação a isso. E aí, lembrando, né, como eu comentei, quanto mais relevante e o número de seguidores que tem um perfil, mais interessante ele vai ser para os atacantes. Por isso que a gente vê, inclusive, muitos digital influencers aí que tiveram suas contas roubadas, invadidas, exatamente porque o atacante quer um perfil que tenha grande relevância ou que tenha um interesse grande, né, naquela questão. Então, isso é um item importante para prestar atenção.
Pois é. Imagina o que que escreveria numa página nossa hackeada. Você já pensou nisso?
Acho que no meu caso, eu ia dar dicas de antivírus, mas que eram vírus, mas viu?
Pois é. Você já teve alguma página hackeada, Gilberto?
Não, ainda não. Assim, não é que seja assim, que eu tenho que risco, todo mundo corre o risco de ter página hackeada, invadida, mas eu até agora não tive, não. Mas isso não quer dizer que não possa ser no futuro.
É, ó, se tiver algum ouvinte aí que já tenha tido a página hackeada, o que eles fizeram, como te limitaram e tudo mais, conta pra gente essa saga 992994297. Vamos aproveitar para falar de golpes.
Vamos lá.
O golpe tá aí.
Qual é o
Então,
mais novo?
vamos lá. Um golpe que tá cada vez mais popular é o uso dos encurtadores de links. Quando a gente vai passar um link, por exemplo, que é muito grande, né, um endereço de uma página na internet que tem uma quantidade grande de caracteres, muitas vezes é difícil das pessoas lembrarem ou até digitarem aquela número de grande lá de caracteres sem cometer nenhum erro. Então, existem alguns serviços, né, chamados de encurtadores de links. Então, tem o encurtador.com.br, o Bitly, o Abre Lá, o Abre Aí, que são sites que você fornece uma página, um link, né, grande de uma página lá, e ele gera um link alternativo, né, um apelido para aquele link lá, bem curtinho, com um nome que chame a atenção, que fique mais fácil da pessoa digitar. O que acontece é que os golpistas estão usando também esse artifício para esconder, dentro desses encurtadores de links maliciosos. Então você recebe um link bem simpático lá, bonitinho lá, de um desses locais, tipo encurtador, ou Bitly, ou Abre Lá, ou Abre Aí, que parece um link de um lugar bem simpático, legal, que não oferece nenhum risco. Mas por trás daquele link ali, na verdade, o que tem é um link malicioso. Quando você clica ali, você vai ser desviado para uma página maliciosa de algum atacante. Então, muito cuidado quando você recebe. O teu próprio Google também tem o seu encurtador de link, o próprio Instagram também tem. Então, ou seja, muito cuidado quando você for clicar num link que tem esses encurtadores, porque por trás daquilo ali pode ser um link malicioso, e esse é um golpe que tem sido cada vez mais comum.
É isso. Então, todo mundo se cuidando, né? Porque ninguém tá livre aí, mesmo com todos esses cuidados. E aqui, só para eu entender, qual é a mágica da Polícia Federal de nenhum dia achar todo mundo responsável por isso?
Então, o que eles provavelmente fizeram, eles rastrearam todos os acessos, né, que foram feitos na página ou no perfil da primeira-dama.
Então, tem uma segurança extra?
Mesmo que ela tenha?
Não, ela tem, eu imagino assim, o perfil dela tem um monitoramento extra?
Acho que para o monitoramento eu acredito que não. Ela deveria ter a autenticação desses fatores e uma senha forte nesse caso, mas por algum motivo o atacante conseguiu ter acesso ao perfil, à senha dela nesse caso. Tem que esperar um pouco na investigação para saber exatamente de onde partiu esse ataque, mas uma vez o ataque feito, o que a Polícia Federal vai fazer é rastrear da onde partiram os acessos àquele perfil durante o período da invasão, né? E aí o atacante, imagino que ele deve ter tomado alguns cuidados, mas mesmo assim, né, a gente sabe que nada é anônimo, completamente anônimo na internet, a gente deixa rastro em tudo que a gente faz na internet, e aí provavelmente eles já chegaram, hoje de manhã eu vi algumas notícias, né, que chegaram já algumas pessoas que supostamente teriam sido a origem dessa invasão no perfil da primeira-dama. Uhum. É uma questão que a gente, vamos apurar um pouco mais, né, para saber como é que foi, mas só lembrando, né, Sérgio, na internet hoje, o anonimato na internet é cada vez mais difícil você conquistar nessa situação. Então, é uma questão que não tem mais, né, nenhum tipo de anônimo, né, o acesso anônimo na internet.
Obrigada, Gilberto. Até sexta.
Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Até sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.